Meu caro, não se fala de futebol hoje aqui. Por favor. Deixe os corintianos sofrerem as amarguras do rebaixamento, por favor. Mas, companheiro governador do estado de São Paulo, José Serra, a quem de público quero fazer o agradecimento pelo empenho que teve de tentar convencer os senadores da República de que não era possível tirar 40 bilhões de reais do orçamento de uma hora para outra. Meu caro companheiro Arlindo Chinaglia, presidente da Câmara dos Deputados, ministros Nelson Jobim, da Defesa, Luiz Marinho, da Previdência, e Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, deputados federais Devani Ribeiro, Ricardo Berduini e nosso companheiro Vicentinho, senhoras deputadas e deputados estaduais, meu caro prefeito de São Bernardo, William Dibe, a quem eu quero cumprimentar porque o Ministério da Educação acaba de comprar um terreno aqui em São Bernardo do Campo, onde nós vamos fazer um camping avançado da Universidade Tecnológica do ABC para colocar uns 10 mil alunos estudando aqui. Meu caro Dominique de Marco, presidente da Ford América do Sul, México e Canadá. Meu caro Marcos de Oliveira, presidente da Ford Brasil e Mercosul. Meu caro Rogério Gutfardi, diretor de assuntos corporativos da Ford para a América do Sul. Meu caro Benedito Porfírio, presidente da Abradif. Meu companheiro de muitas lutas, Jorge Luiz Feijó, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, meu companheiro Teonílio Monteiro da Costa, coordenador-geral do Comitê Sindical da empresa, senhor Benedito Porfírio, presidente da Associação dos Distribuidores da Ford, minhas queridas e meus queridos amigos e companheiros, trabalhadores e trabalhadoras da Ford, companheiros da imprensa, meus amigos e minhas amigas. Eu, toda vez que entro numa indústria automobilística aqui no ABC, eu fico imaginando, sempre recordando o tempo em que eu vivi na porta dessas fábricas. Os bem mais velhos se lembram que a gente já vinha aqui no tempo que não se chamava Ford, Perlando Brasil. Faz tempo. Eu poderia não dizer isso porque as pessoas percebem que nós estamos ficando velhos. Mas a sensação de prazer e a emoção que eu sinto é a mesma de quando eu tinha 23 anos de idade que vinha na porta dessa fábrica. Aqui, nós vivemos momentos memoráveis e momentos de muito sofrimento. Disse bem o Feijó, não tem nada mais triste e de maior angústia na vida de um dirigente sindical quando ele vem na porta da fábrica tentar fazer discurso contra as dispensas que são feitas, às vezes, aos milhares. E nós sabemos o que significa um trabalhador voltar para casa e dizer para a mulher e para os filhos que perdeu o emprego. Graças a Deus, nós estamos vivendo um outro momento. Um momento em que o Brasil se encontra consigo mesmo. Durante décadas, nós vivíamos aqui em São Bernardo do Campo, todo ano, correndo atrás do decréscimo do número de oferta de empregos oferecido na fábrica do ABC. Foram muitos anos. Muitos. Em 92, o companheiro Vicentinho, Marinho e o pessoal do sindicato fez a primeira proposta da Câmara Setorial do Setor Automobilístico. Fizeram um acordo com o governador de São Paulo, fizeram acordo com as empresas e nós retomamos um pouco o crescimento da geração de emprego. Mas voltamos outra vez a ter problema na geração de emprego. Hoje, nós estamos vivendo um momento, eu diria, excepcional. E queria recordar aqui quando o Teonílio disse do espetáculo do crescimento que foi dito por mim aqui na Ford. Se não me falha a memória, em agosto de 2003. E veja a ironia do destino, ministro Nelson Jobim, diretores da Ford. E veja a ironia do destino. Quando eu falei em agosto aqui do espetáculo do crescimento, eu fui achincalhado. Durante um ano. E não ouvi ninguém fazer pelo menos uma linha de autocrítica para reconhecer que o PIB de 2007 foi de 5,7%. Portanto, o maior de muitos anos. E por que que eu citei aqui na Ford, presidente Arlindo Chinaglia, o espetáculo do crescimento? Porque antes de eu vir para cá, eu tinha tido uma reunião com o Palocci e com o Meirelles. E eles me mostravam os números da economia e me garantiam que 2004 seria um ano excepcional. É só pegarem todos os números de 2004 que nós vamos ver que foram números excepcionais na economia brasileira. No crescimento de emprego, no crescimento da indústria, no crescimento do PIB, no crescimento da massa salarial. O que aconteceu em 2005? Primeiro, em 2005, nós tivemos um problema sério de uma cultura brasileira inflacionária que, graças a Deus, os empresários estão aprendendo de que também controlar a inflação é da responsabilidade de todo mundo e não apenas do presidente da República. E por conta da preocupação da retomada do crescimento da inflação e por conta de uma crise política que nós vivemos, uma crise política profunda, em que muita gente achava que era possível tirar o Lula da presidência. Esse fato nunca pode ser negado, porque faz parte da história brasileira. Nós tivemos um 2005 muito ruim. Amargo. Amargo para mim e amargo para vocês. Até que vocês se levantaram e começaram a publicar uns adesivos espalhados por esse país, dizendo: mexeu com Lula, mexeu comigo. E parece que isso acalmou os ânimos de algumas figuras que falam tanto em democracia, mas que não aceitam com facilidade a alternância de poder, sobretudo quando aquele que está no poder representa uma classe social que historicamente não tem acesso ao poder. Eu estava olhando vocês ali enquanto falavam aqui os oradores, e eu falei: pô, Arlindo, estou com vontade de me beliscar. Ou descer aí e beliscar essa contada. Porque eu não sei se vocês já pararam para tentar que tudo começou aqui. Tudo começou aqui na porta da indústria automobilística. E depois de 20 anos, com derrotas e vitórias, um de vocês, que durante 27 anos trabalhou com o macacão, chegou à presidência da República desse país. Portanto,
Qualquer um de vocês podem ser. Acabar com essa história de que só pode governar o município, o estado ou o Brasil aqueles que tiveram oportunidades que os outros não tiveram. Isso nós temos que ter claro. As possibilidades estão abertas para todos nós. E hoje nós vivemos um momento que há muitos anos vocês não viviam. Até o final deste mês, a produção do ano será de 14% maior do que a 2006, com a marca de 2.970.000 carros produzidos neste país. O número de carros vendidos chegará a 2.450.000, o que significa um crescimento em relação ao ano passado de 27%. A receita das vendas externas aumentará 7,4%. Sobre os 12 bilhões e 100 milhões de dólares que foram registrados o ano passado. No segmento de caminhões, 2007 deve fechar com o maior número de licenciamento dos últimos 30 anos desse país. Até novembro, foram registrados 89.400 novos caminhões, um crescimento de 29,7%. Sobre o período de janeiro a novembro do ano passado. Isso é indústria automobilística. Atender aquilo que eu venho brigando já há alguns meses, de que nós precisamos aumentar o número de prestações para que o motorista autônomo possa comprar um caminhão, nós vamos produzir mais caminhão do que em qualquer momento da história da indústria automobilística brasileira. E aí, a Ford... E aí o terceiro turno será a consequência natural. Vejam vocês, o governador José Serra perguntou se o carro era bom e disse que ia recomendar para a prima dele comprar um. Mas se ele for mais generoso e comprar um de presente para a mulher dele, já são dois. Que... Nessa época de Natal, todo mundo fica mais generoso, Serra. E aí, logo, logo virá o terceiro turno. Uma coisa que vocês têm que perceber é que durante 20 anos nesse país, durante 20 anos, nós vivemos um drama. Primeiro, nós decidíamos fortalecer o mercado interno. A gente matava o mercado externo. Aí, no ano seguinte, a gente decidia fortalecer o mercado externo, matava o mercado interno. O que é que está acontecendo hoje? Hoje, o mercado externo está crescendo e o mercado interno está bombando. Bombando. Por que está bombando? Porque a indústria automobilística compreendeu que se a gente ficasse atendendo apenas aquele setor da classe média que historicamente pode comprar um carro, a gente iria ter os pátios cheios de carros, como aconteceu durante décadas aqui na indústria automobilística. Na hora que a indústria automobilística descobriu que o povo trabalhador deste país, a classe média baixa, que não pode trocar de carro todo ano e que não pode comprar um carro à vista, não está preocupado com o valor total do carro. Ele está preocupado se é possível a prestação caber dentro do olerite dele. Aí ele compra o carro. E não quer trocar todo ano, não. O que ele quer é cuidar do carro, com carinho. Porque tem três coisas que um trabalhador gosta: uma casa, casar com uma mulher bonita e ter um carro bom. Três coisas importantes. E, obviamente, ô Serra, há um tipo de companheiro que compra carro e ele dedica ao carro uma exclusividade de sábado, que é lavar o carro dele, lubrificar, passar perfume. Somente depois é que ele lembra da mulher e da família. Mas ele cuida do carro com carinho especial. Veja só, de outubro para novembro, a indústria automobilística nacional abriu 1.015 postos de trabalho, acompanhando a marcha crescente da produção. Novembro terminou com 120 mil postos ocupados na indústria, o que significa um crescimento de 12,1% na geração de emprego deste país. A geração de empregos formais na indústria automobilística brasileira entre janeiro e outubro de 2007 é a melhor dos últimos 7 anos. Isso são os dados do CAGED. No período, foram criados 37.424 novos empregos na indústria automobilística brasileira. Isso demonstra, meus companheiros e companheiras, que nós nos encontramos. A indústria prevê para 2008 aumentar a produção para 3.240.000 veículos, número próximo à capacidade total, que é de 3,5 milhões. Então não se assustem se já o ano que vem a Ford resolver abrir vagas para um segundo turno aqui. Não tenho dúvida disso, porque a indústria automobilística vai continuar vendendo. A sociedade brasileira tem mais crédito. A sociedade brasileira tem, há quantos anos, o Marinho foi presidente do sindicato, Vicentinho foi presidente do sindicato, Diva foi presidente do sindicato, quantos anos nós fizemos acordos aqui sem ganhar um centavo de aumento real? Quem não lembra da greve de 1980? 41 dias de greve e nós voltamos a trabalhar sem nada. Nesses últimos 4 anos, todos os acordos que vocês fizeram, teve aumento real de salário. Os sindicatos se prepararam melhor, a indústria se recuperou, a indústria está compatibilizando exportação com importação, e é verdade o que disse o governador aqui. É verdade. Eu estou otimista, porque para aumentar a capacidade produtiva, as montadoras já me comunicaram que estão prevendo um aumento de até 10 bilhões de reais nos próximos 3 anos. 10 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Então eu quero agradecer à direção mundial da Ford, à direção brasileira da Ford, por ter tomado a decisão sábia de fazer esse novo carro projetado no Brasil, por brasileiros, fabricado por brasileiros, que será comprado por brasileiros, será guiado por brasileiros, tomar a decisão de fazer aqui. Essa é a maior demonstração de confiança que vocês estão tendo no Brasil. Também quero dizer que é importante que o governador José Serra renove a política de incentivo, porque logo, logo, o ministro Miguel Jorge vai anunciar, por esses próximos dias, uma política industrial no país em que a gente está presente em transformar o Brasil também numa plataforma de exportação para que a gente possa ocupar um espaço de maior destaque no mundo. Mas de tudo mesmo, o que eu desejo é chegar aqui um dia na porta da Ford e perceber que cada um de vocês pode comprar o carrinho que vocês produziram. O carro que vocês fabricaram com carinho, vocês não podem ficar vendo apenas os outros comprar, passar na Via Anchieta e falar: aquele carro fui eu que fabriquei e está no ponto de ônibus com a mulher. Deus queira que a gente consiga um dia fazer com que todo trabalhador possa consumir aquele produto que ele produziu. No mais, meus companheiros e minhas companheiras, a Ford até 2011 prevê investir mais 2 bilhões e 200 milhões de reais no Brasil. Acho que a economia brasileira definitivamente entrou num ciclo duradouro de crescimento. Não pense que o presidente da República ficou
porque os senadores votaram contra a CPMF, que vai haver alguma medida do governo de irresponsabilidade. Nós vamos manter o superávit primário, nós vamos continuar com a política fiscal séria, nós vamos arrumar um jeito de fazer as coisas acontecer nesse país, o PAC vai continuar. Se alguém votou contra, achando que aquilo poderia prejudicar o presidente, eles poderiam saber duas coisas. Primeiro, o presidente não é mais candidato. Segundo, eles prejudicaram o próprio presidente da República. E quarto, alguém vai ter que responder por que que a saúde deixou de receber 24 bilhões de reais a mais, ou por que que a saúde deixou de receber, a partir de 2010, mais 80 bilhões. Certamente, as pessoas que votaram contra não usam o SUS. Se usar o SUS, eles não votariam contra. Muito obrigado, parabéns, feliz Natal, feliz Ano Novo, e que Deus permita que 2008 seja melhor do que 2007. Um abraço.